Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, nós estamos observando, antes de seguirmos o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, a forma, o resultado prático de como os primeiros crentes, eles viveram, eles começaram a seguir os ensinamentos apostólicos. A partir do versículo 42, então, peço a atenção dos irmãos para a leitura que nós vamos fazer novamente até o versículo 47. Prestem bem atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui a leitura da palavra. Nós vimos então que a forma prática de piedade dos primeiros cristãos se baseou no resultado da sua conversão, de sua conversão a Cristo. Daquilo que Cristo realizou na vida deles por obra do Espírito, o Espírito Santo prometido, que viria no dia do Pentecostes para derramar a sua dádiva, o seu dom, e conceder então aos apóstolos o poder para testemunhar. Este poder para testemunhar, então, era o poder do Espírito usando a palavra de Cristo para arrebanhar o seu povo, ou seja, convocar as suas ovelhas para o seu aprisco. O resultado prático disso nós vimos que foi que no dia de Pentecostes, e uma informação que eu não tinha dito para os irmãos, não fazia parte da nossa apresentação, da exposição do sermão, é que o dia do Pentecostes ele acontece justamente naquele dia que seria o marco do descanso solene de todos os crentes na nova dispensação da aliança. Então, o dia do Pentecostes, é importante lembrar, não aconteceu no sétimo dia, mas agora com a transposição do sétimo para o primeiro dia da semana, o sábado cristão passou a ser o domingo, o primeiro dia da semana. Então, o que é que acontece? O resultado prático é que eles creem em Jesus, e o Espírito opera neles o arrependimento para a vida e a fé salvadora. São obras da graça de Deus. E estes, então, começam a viver em atenção ao ensinamento apostólico. Salvai-vos desta geração perversa. Nós vemos aí a exortação no final do versículo 40. E, a partir daí, esta expressão indicaria que eles deveriam viver de forma santa, piedosa, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. O resultado disso, versículo 42. Primeiro, eles perseveraram, ou viviam de forma perseverante. A palavra perseverante quer dizer persistente, insistente, tendo apenas um só objetivo, um só direcionamento, um só caminho, um só foco. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, notem que a perseverança, então, ela começa na palavra, na doutrina. E a doutrina era aquela dada pelos apóstolos, ensinada ou pregada pelos apóstolos, que receberam de Cristo. De forma que as outras formas de perseverança na fé, elas se tornariam possíveis. Então, nós vimos na mensagem anterior que porque eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles puderam perseverar em unidade, na comunhão dos santos. Nós vimos então que para o cristão, a comunhão da igreja ela é até mais importante do que a comunhão da família. Porque a própria família, quando se une e quando se agrega ou congrega com os santos, percebe que todos têm um só objetivo, uma só unidade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esses conceitos práticos, irmãos, então, eles precisam ser vivenciados no dia a dia da igreja, porque a ordem para que congreguemos, para que estejamos unidos, é porque é justamente o resultado desta perseverança doutrinária, na mesma palavra, no mesmo ensino. Eu então não sou chamado para viver de forma isolada, mas agora, sendo membro da Igreja de Cristo, eu tenho comunhão com o povo de Deus, porque tenho comunhão com Cristo. Tenho comunhão no culto, tenho comunhão no partir do pão, tenho comunhão nas orações, tenho comunhão na mesma caminhada. De forma que a igreja só funciona bem quando os crentes entendem esta verdadeira e real perseverança. Na sequência, então, notem, eles perseveravam também no partir do pão, está aí no versículo de número 42. É uma expressão importante aqui, porque não tem a ver com refeições puras e simples. Embora, como a ceia do Senhor, ela envolvia uma refeição, nos primeiros séculos da era cristã, a Santa Ceia, ela era acompanhada da chamada Festa do Amor, na língua grega, ágape, a Festa do Ágape. Então, juntamente com essa festa, celebrava-se a Santa Ceia do Senhor. O partir do pão, vocês veem no versículo de número 46, ou vocês podem verificar comigo, se dava de casa em casa. Por que razão? Era muito difícil reunirem mais de 5 mil pessoas. Vocês vão perceber que, à medida em que o Evangelho vai avançando, mais pessoas vão se convertendo. Eles não tinham como reunir todos eles em um só lugar. De modo que as casas dos crentes se tornaram verdadeiros locais para as reuniões de culto. De forma que, quando os templos eles vão começar a ser, quando eles começam a ser construídos, essa, na realidade, é aquilo que os crentes, no início, no começo, eles experimentaram, eles vivenciaram. Não dava para reunir todo mundo num só lugar. Então, eles faziam isso de casa em casa. Mais adiante, nós vamos perceber, primeiramente com os apóstolos, depois eles vão orientando a eleição de presbíteros. E estes presbíteros, eles estariam localizados em diversas regiões do mundo da época. Não dava para reunir todo mundo, como hoje não dá para a gente reunir todos os crentes aqui na Igreja Presbiteriana de Aracaju. Então, só uma nota também importante. Agora, vamos voltar para a expressão partir do pão. Porque nós temos razão bíblico-doutrinária para dizer que aqui Lucas está se referindo à ceia do Senhor. Vamos para Mateus capítulo 26, primeiramente. Mateus capítulo de número 26. Mateus, Marcos e Lucas e a primeira carta de Paulo aos Coríntios nos apresentam as evidências de que Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, instituiu a ceia do Senhor. Agora, notem o versículo 26, a expressão aqui que vai nos chamar a atenção. Vamos ler juntos? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Logo, a expressão partir do pão, ela se torna conhecida entre os crentes como uma referência à celebração da Santa Ceia do Senhor, porque justamente na primeira Santa Ceia, na celebração da Nova Páscoa, no dia de Páscoa, a transição então acontece, Jesus celebra uma nova Páscoa, uma nova aliança, ele toma um pão, ele o parte e o reparte entre os discípulos. Então, partir o pão é uma referência clara à celebração da Santa Ceia do Senhor. Quando nós tomamos a primeira carta aos Coríntios também, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos ter a mesma indicação, o mesmo apontamento. Então, não era uma referência a uma simples refeição, Mas, na realidade, uma referência àquilo que os cristãos que aprenderam dos apóstolos, que receberam de Cristo agora, deveriam fazer em perseverança, em unidade. Uma indicação, então, de que esta comunhão, ela seria possível à mesa, porque eles tinham comunhão com Cristo. Agora, para a gente entender como esse ensino ele é tão importante e como o seu valor ele é necessário para nós hoje e providencialmente nós hoje à noite vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. A perseverança, então, na Santa Ceia do Senhor, uma vez que o batismo já está implícito na comunhão, porque você só tem comunhão com Cristo e com os irmãos, se você ingressa na igreja, e o ingresso na igreja se daria através do que acontece em Atos 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, que era outro ordenamento de Jesus Cristo. O que acontece, então, no partir do pão, é algo extremamente importante para a nossa fé. Cristo entregando para o seu povo meios de graça, que se tornam meios, ou que são meios eficazes para a nossa salvação. Nós temos esse ensino de forma muito clara em nossos catecismos. Pergunta de número 91 do Breve Catecismo diz: como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? Sacramento, entenda aqui, foi uma palavra teológica, ou é uma palavra teológica, não está na Bíblia, mas que foi tomada pelos primeiros cristãos para se referir ao voto solene de fidelidade do crente até a morte por seu Cristo. A palavra sacramento, ela dizia a respeito ao juramento que os soldados romanos faziam, de que eles lutariam até a morte pelo estandarte do seu comandante. Essa palavra, então, ela ganhou forma bíblico-teológica quando os cristãos adotaram e disseram que Cristo, então, também deixou insígnias ou sinais ou símbolos para que nós, então, firmássemos a nossa fidelidade com Ele. Santo Agostinho chamava de meios exteriores de uma graça interior. E o que você olha, então, quando a Escritura ensina a respeito dos sacramentos? O Catecismo, então, trata desse assunto. É interessante a gente observar como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação. Resposta: os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. Então, isso é importante observar, irmãos, é importante notar, por que razão? Porque, por exemplo, quando a Igreja Católica Romana ela toma os sacramentos e o seu significado, ela assume uma posição totalmente diferente do ensino do Novo Testamento. A Igreja Católica Romana ensina que os sacramentos instituídos por Cristo no Novo Testamento são causas verdadeiras, apropriadas e imediatas de graça. Em outras palavras, eles insistem que o poder e a ação flui dos elementos sacramentais e não daquele que os opera, ou seja, e não daquele que os instituiu. Os sacramentos, tanto o batismo como a ceia do Senhor, eles apresentam para o crente sinais daquilo que pela fé nós recebemos de Cristo, ou seja, a água me faz lembrar que assim como ela me purifica, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado, mas a água não tem poder para me salvar. A Santa Ceia, então, me faz lembrar que o pão, simbolizando o corpo de Cristo partido por meus pecados, o vinho, simbolizando o sangue de Cristo derramado pelos meus pecados, me dá vida e salvação. O pão e o vinho não têm poder para salvar ninguém. Então, é interessante observar este ponto, porque é pela bênção de Cristo e pela obra do Espírito naqueles que pela fé os recebem que os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação. Ou seja, batismo não salva ninguém, tomar a ceia também não vai salvar você dos seus próprios pecados, mas somente a graça de Jesus. Mas quando você toma pela fé, em obediência ao Senhor, o que é que você está entendendo? que quando você faz em obediência a Cristo, você lembra que Ele já operou salvação e vida em seu coração e em sua alma. Então, quando nós caminhamos um pouco mais, nós vamos perceber a respeito da ceia do Senhor o que o nosso catecismo nos ensina. O que é a ceia do Senhor? Pergunta 96. A ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho conforme a instituição de Cristo, se anuncia sua morte. E aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Volta então novamente para Mateus capítulo 26. Ou se vocês ficaram lá, permaneçam. Nós então olhamos uma passagem específica, Mateus 26, a partir do versículo 26, e a primeira verdade que nós aprendemos é esta: quem instituiu este sacramento? O Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído. Enquanto comiam, versículo 26, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Quando Jesus usou a expressão "isto é o meu corpo" ao instituir um novo sacramento, substituindo a Páscoa dos judeus, ele não quis que tomássemos as suas palavras de forma literal. A palavra de Deus vai nos mostrar várias expressões que Cristo usou que não podem ser tomadas de forma literal. E este é o grande problema do dogma católico romano da transubstanciação ou do ensino luterano da consubstanciação. Não sei se você já ouviu essas palavras aqui estrambólicas, mas a visão católico romana a respeito da Santa Ceia do Senhor, chamada de transubstanciação, declara que há uma transformação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo verdadeiramente mediante as palavras do sacerdote. Eu não sei se você veio do romanismo assim como eu. Eu fui criado na minha infância na Igreja Católica Romana e tive que fazer a minha primeira comunhão. Tive aulas de catecismo para poder tomar a primeira comunhão, ou seja, a primeira Santa Ceia. E o dogma da transubstanciação foi ensinado claramente para mim, de que no momento em que o sacerdote ele celebra as palavras da instituição da Santa Ceia e consagra os elementos, aquela pequena hóstia fininha de trigo se transforma em corpo e sangue de Cristo. E nós éramos ensinados a não mastigá-la, para não comer o corpo de Cristo, mas colocá-la no céu da boca e deixá-la derreter. E eu ficava tentando sentir se tinha gosto de carne e sangue de gente, e não tinha. Porque Jesus Cristo não ensinou estas coisas literalmente. Os luteranos então entendem que a presença de Cristo está ali, não no sentido físico, ou no sentido físico, perdão, mas não transformando pão e vinho em corpo e sangue, como de uma forma ainda mais exagerada os romanistas eles ensinam, os católicos romanos entendem. Qual a visão então bíblica e que é a visão reformada e presbiteriana? É que a presença de Cristo nos elementos da ceia se dá de forma espiritual. É um selo e um penhor daquilo que Deus faz na vida dos crentes. De forma, irmãos, que pão não deixa de ser pão e vinho não deixa de ser vinho, mas Cristo espiritualmente se faz presente e abençoa aqueles que se apropriam destes elementos pela fé, são alimentados por ele. Vejam só que lembrança bonita: quando eu como e bebo, rendo graças ao Senhor, porque ele é o meu sustento, porque não deixa faltar pão na minha mesa, não deixa faltar a comida e a bebida para a minha casa. Quando eu venho para a igreja, então, e participo com a família da fé, da Santa Ceia do Senhor, e eu devo tomar o sacramento com gratidão, que deve vir à minha mente? Quando eu como o pão, e é tão pequenininho, e bebo o cálice, que é tão miudinho, Eu sou lembrado de como Cristo me alimenta pela fé, Ele me nutre. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Mas isso não quer dizer que Jesus é uma árvore ou que Jesus é um pão. Os católicos romanos então eles diziam: mas Jesus falou no Evangelho de João: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Mas ele também disse: eu sou a porta. E Jesus é uma porta. Percebam então como, se nós tomarmos determinadas passagens ao pé da letra, literalmente falando, nós não vamos entender o significado e os símbolos que apontam para uma graça maravilhosa interior no coração dos crentes. Vamos para 1 Coríntios agora, capítulo 11. Vamos ver esta outra passagem aqui. Ela é importante também para a nossa instrução a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Notem que há uma representação, portanto, no pão e no vinho, como símbolos do corpo e do sangue de Cristo. E aqui há uma razão que precisa ser explicada e deve ser objeto da nossa reflexão. Porque Cristo instituiu pão e vinho. Pão e vinho. Nós, como presbiterianos e reformados, entendemos que o selo do pacto, o primeiro sacramento, o batismo, ele diz respeito ao ingresso dos crentes, os pais e os seus filhos, na igreja do Senhor. Então, os nossos filhos não devem ser omitidos de receber tal selo, assim como no passado a circuncisão também o significou. Contudo, a Santa Ceia do Senhor, ela apresenta determinadas restrições, ou seja, os filhos dos crentes, até determinado momento, não podem participar da ceia. E esta é a grande dúvida, às vezes, as perguntas das crianças, os meninos e as meninas perguntam aos pais não sabem responder. E o problema é que nós, de forma desautorizada, mudamos os elementos. Esse é o problema. Se nós olharmos, o símbolo agora prejudica o significado espiritual da ceia. Deixem eu explicar mais a questão. Com o movimento pietista, que surge no século XVIII, ele cria uma série de limitações e barreiras a determinadas práticas da igreja. Consequentemente, o movimento pietista mais adiante influenciará, ainda que indiretamente, o movimento fundamentalista entre os conservadores protestantes e o movimento pentecostal entre os carismáticos. Qual foi o problema? Tira-se o vinho da ceia porque crente não pode tomar vinho. Vamos botar suco de uva, que é a mesma coisa. E aí, como é que você explica agora o filho que ele não pode tomar vinho enquanto ele não atingir a idade madura? Que ele pode, então, com discernimento, saber até onde ele pode tomar. E precisa exercer autocontrole. Você não vai dar vinho para uma criança. Vocês estão percebendo as conexões e os problemas? Todos nós nos tornamos infantilizados. Porque aí nós absorvemos um significado e mudamos o símbolo que dizia aqui. Olhem só. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo está dizendo que quem instituiu a ceia foi o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Não há uma determinação de como o pão deveria ser, embora naquela época os pães dos judeus fossem ázimos, sem fermento. Você não nota nenhuma determinação aqui no Novo Testamento que o pão precisaria seguir a mesma regra, precisaria ser do trigo. Muito bem. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. O cálice aqui é uma referência ao que viria dentro dele, o vinho. Porque todas as vezes, versículo 26, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Agora vem a situação. Versículos 27 a 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A necessidade, então, agora, que não era uma condição de ingresso na igreja para os filhos dos crentes, porque estes, eles ingressavam juntamente com seus pais recebendo o mesmo selo, um cara mais velho não, aí ele precisava, para ser batizado, demonstrar fé e crer, não poderia ser. Mas no tocante à ceia, que era se assentar à mesa, comer e beber da mesa do Senhor, agora era necessário o autoexame e o discernimento. A pergunta é, que criança teria capacidade de tomar um cálice e naquele período, naquele contexto, era uma refeição? A gente come bem pouquinho aqui. Naquela época era uma refeição onde as pessoas celebravam e comiam o pão e bebiam o vinho. E Paulo vai tratar deste problema mais adiante, que era o da embriaguez, porque tinha gente exagerando e foi disciplinada por isso, porque o objetivo não era esse. Como é que a gente vai então agora entregar um cálice de vinho para uma criança tomar? Não pode. Ele não tem idade nem discernimento para isso. Mas suco de uva, papai, eu posso, eu não tomo em casa, lá o Casa da Madeira, o Aurora, o que suco seja, Maratá, né? A crise agora está pesada, a gente toma um Maratá. E aí, como é que resolve isso? Vocês estão percebendo os problemas? Parece que não tem sentido, mas tem. Aí você vai me colocar a seguinte situação, ah, pastor, mas a gente fez isso, a igreja começou a fazer por conta dos alcoólatras que se convertiam. Você criaria então um dispositivo específico para aqueles que não podiam tocar. Mas não colocar toda a igreja em uma mesma situação. E muito mais do que isso, tirar o verdadeiro significado da Santa Ceia, que envolve o autoexame e o discernimento de saber o que você está fazendo. Porque quando você come e bebe, não é simplesmente comer e beber, mas é você lembrar daquilo que Cristo fez por você. Então, observe como é importante para a nossa reflexão isso. E por que estes elementos foram aqueles instituídos pelo Senhor? Então, o apóstolo ele vai dizer que a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. O catecismo, então, vai nos levando para o que diz a palavra. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. E aqueles que participam, o catecismo então conclui, dignamente, tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos, para o seu alimento espiritual e crescimento na graça. De modo que, meus amados irmãos, notem que os nossos pais presbiterianos, eles costumavam ensinar que a cada celebração da Santa Ceia, atos sacramentais, eles acontecem. O primeiro deles, ou os primeiros quatro atos sacramentais, dentre seis, mostrando aquilo que Cristo fez por nós. O primeiro deles, Jesus tomou o pão e o copo da mesa, onde a refeição pascal tinha sido feita, e isso significou que Jesus tomou uma natureza humana para si quando nasceu neste mundo em Belém. O segundo ato, então, eles diziam, Jesus impôs as mãos e abençoou o pão e o vinho e deu graças por eles, separando-os dos usos ordinários para o uso especial, religioso. Essa é a razão porque muitas igrejas, após a celebração da ceia do Senhor, não que haja nada mágico nos elementos, mas porque eles foram separados de um uso comum para um uso especial, depois desprezam aqueles elementos, ou seja, para que ninguém coma e beba juízo para si. Eles vão recolher e vão jogar fora. Há toda uma preocupação a respeito disso daí. E este ato significou que Jesus Cristo, nosso Salvador, separou-se, ou ele tomou uma parte especial para ser o Redentor do seu povo. O terceiro ato, nos ensinavam os nossos pais, é que ele partiu o pão. Este ato significava o partir do seu próprio corpo, o ser pregado na cruz, o ser traspassado no seu lado após sua morte pela lança de um soldado. Este ato sacramental nos lembra que não somos salvos pelos ensinos de Jesus ou pela sua vida somente, mas acima de tudo por sua morte na cruz. Observem o que está por trás da Santa Ceia. Quarto lugar, Jesus deu pão e vinho aos discípulos, significando a dádiva de Cristo a homens pecadores pela infinita graça de Deus. Ninguém tinha mérito próprio para sentar-se na mesa do Senhor. Eu só posso me sentar à sua mesa, em sua casa, se você me convidar para isso. Se você me considerar digno de sentar na sua mesa, comer e beber com a sua família. No sentido espiritual, ninguém tinha mérito próprio para sentar na mesa do Rei Jesus. O que ele fez por nós? Ele nos convidou à sua mesa e ele nos deu do seu pão e do seu vinho. Os dois últimos atos, então, agora referindo-se aos discípulos, ensinam que os seus discípulos tomaram o pão e o vinho, e nós também fazemos isso ainda hoje, significando que tomamos Jesus como nosso Salvador, único e suficiente, e cremos nele. E sexto e último lugar, seus discípulos comeram pão e beberam vinho, significando sua dependência de Cristo para a vida espiritual e crescimento. Então, amados irmãos, notem como aquilo que a Santa Ceia nos ensina envolve a nossa perseverança neste mundo, quando nós, sempre que celebramos a ceia, reconhecemos a nossa total e inteira dependência de Cristo para a vida. Ele é o nosso alimento, Ele é quem mata a nossa sede, Ele é quem mata a nossa fome espiritual, Ele é quem nos sustenta. De forma que nós não podemos entender a vida cristã se não perseveramos também no partir do pão. É triste ver que muitos de nós desprezam a Santa Ceia e faltam à sua celebração por razões desnecessárias, vamos usar essa expressão. Perdem um momento tão importante e não se envolvem por completo porque não assumem um compromisso total com aquilo que nós fazemos. Sabem por quê? Porque se torna mecânico. Sabem por quê? Porque se torna corriqueiro. Sabem por quê? Porque se torna banal para a gente o que não deveria ser banal. Porque Cristo separou para que a sua igreja anunciasse a sua morte, e Paulo conclui, até que ele venha. A Santa Ceia, então, envolve a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com os irmãos, envolve o anunciar da sua morte para o mundo, a sua obra de salvação por seu povo, mas a sua vitória, porque todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Há um significado escatológico profundo nisto aí. Abram comigo em Apocalipse capítulo 19. Vamos para lá. Apocalipse capítulo 19. Lá nós temos também uma... uma apresentação de que o que nós fazemos na Santa Ceia do Senhor anuncia aquilo que nós vamos experimentar com Ele para todo o sempre. A partir do versículo de número 1, Apocalipse 19, aquilo que João viu na ilha de Pátimos: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo... O que ele vê antes é a queda completa da Babilônia, definitiva e completa, ou seja, a destruição do reino de trevas e o domínio do rei Jesus Cristo sobre tudo e todos. E a multidão, então, numerosa, em grande voz, dizia: aleluia, a salvação e a glória, o poder e o poder são do nosso Deus, Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e nas mãos dela vingou o sangue do seu servo, segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Somente assim os crentes têm acesso à presença de Deus. Então, versículo 9, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, ou seja, abençoados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando nós perseveramos no partir do pão, nós estamos anunciando ao mundo e estamos sendo confortados uns pelos outros na presença do Senhor, em obediência à sua ordenança sacramental, de que um dia nos apresentaremos diante dele com vestes finíssimas de linho puríssimo, significando a justiça que não é nossa, alheia, que vem dele, e poderemos nos assentar na sua mesa e comer e beber com ele para todo sempre. De modo que, irmãos, para a gente concluir, eu quero lembrar a vocês o que é exigido para que participemos dignamente da ceia do Senhor. Pergunta 97 do nosso breve catecismo diz, o que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? Resposta, exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor que, primeiro, se examinem sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor. Segundo, sobre a sua fé para se alimentarem dele. Terceiro, sobre o seu arrependimento. Quarto, amor. Quinto, e nova obediência. E sexto, para que não suceda que, vindo indignamente, comam e bebam para si condenação. A melhor preparação, portanto, para que nos acheguemos, nos aproximemos e nos sentemos à mesa do Senhor, é receber a palavra de Cristo, reconhecendo que nós mesmos não somos merecedores de tal bênção, de tal graça, benefício, de que nós não chegamos na mesa ou à mesa por mérito próprio, já vos falei, que o melhor que devemos fazer é nos preparar e nos aproximar da mesa do Senhor com a convicção de que nós temos um relacionamento com Ele, de que somos seus filhos, de que somos seus servos, de que fomos salvos pela graça dEle. Examinar-se a si mesmo envolve, veja, o nosso verdadeiro sentimento de arrependimento, indignidade, o desejo piedoso de sentirmos pesar pelos nossos próprios pecados, nosso amor para com Cristo e para com os outros, nosso desejo sincero de obedecer e caminhar na palavra. Meus irmãos, a realidade é esta. Infelizmente, nós estamos tomando a ceia, na maioria das vezes, de forma errada. Nós não sabemos nem o que significa. Por isso que às vezes não sabemos nem explicar para os filhos. Essa é a verdade. Nós nos vemos tão justos de que não temos capacidade de amar o Senhor e nem amar os outros, porque só nós somos justos. Essa não é a forma correta de nos aproximarmos da ceia do Senhor. A Escritura diz que quando fazemos isso, comemos e bebemos juízo para nós mesmos. Nós precisamos lembrar, 1 Coríntios 11, não nos deixa esquecer que muitos estavam morrendo em Corinto porque estavam comendo a ceia indignamente. E o Senhor pode, sim, enviar sobre nós aflições físicas, mentais, espirituais, se nós estivermos agindo levianamente para com os sacramentos da ceia do Senhor. Não nos esqueçamos disso. Se nós estamos de forma despreparada, insultando a Deus e a sua mesa, é como se nós chegássemos para comer com as mãos sujas. Era como se nós chegássemos para comer imundos, uma vez que Ele já nos deu vestes limpas. Entendam, irmãos, então, que nós nos achegamos à Santa Ceia do Senhor, à mesa do Senhor, por graça. Mas isso implica em um participar digno, em um desejo piedoso por servi-lo, em uma profunda convicção dos nossos pecados, uma confiança inteira nele para sustentar as nossas fraquezas. Mas nós somos tão justos que geralmente o que acontece com muitos crentes, quando eles acham que pecaram contra Deus, não é recorrer ao seu trono de graça. A primeira coisa é por eles mesmos não tomarem a ceia. Porque eu sou indigno. Você é orgulhoso, vaidoso, miserável pecador, que deveria colocar a boca no pó e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me alimente, porque eu estou fraco e estou morrendo. O nosso coração, ao nos achegarmos à mesa, e eu concluo com isso, deve erguer-se diante do Senhor, suplicando misericórdia para receber dele graça. Quando nós nos aproximamos dele, nós começamos a ver quão terrível é o nosso coração e os nossos pecados. E então, quando nós olhamos para a mesa, nós lembramos que todos eles foram cancelados por aquele que morreu na cruz para nos salvar. Nós não tomamos o pão e o vinho, irmãos, lembremos, por mérito próprio, mas por meio daquele que, por causa da sua morte, cancelou na cruz todos os nossos pecados. Nós devemos ir até ele entoando seus louvores pelo que ele fez por nós. Nós devemos lembrar das palavras do peregrino quando ele viu a cruz na grande obra de John Bunyan: até aqui vim carregado de meu pecado, nada aliviava a tristeza que senti. Enquanto não cheguei aqui, que lugar tremendo! E precisa ser este lugar o início da minha alegria. Será aqui que de minhas costas rola o fardo, aqui que as cordas que o amarravam se arrebentam. Ah, abençoada cruz! Ah, abençoado túmulo! Conclui o peregrino. Mas abençoado o homem que foi ultrajado por mim ali. Esta noite, mais uma vez, irmãos, tomaremos a Santa Ceia do Senhor. Reflitamos sobre o que significa perseverar no partir do pão. Preparemos os nossos filhos para que sejam maduros, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo, para que então, por eles mesmos um dia, venham e professem sua fé e comam do pão e bebam do cálice com alegria pelo Salvador, que não somente salvou seus pais, mas também os salvou. Pensemos em tudo o que o Senhor nos diz e, em obediência, aceitemos e o recebamos pela fé. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, pois mais uma vez, nesta manhã, somos desafiados à perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando somos negligentes para com este sacramento. Nós até de forma desautorizada o modificamos. Fazemos do nosso jeito, da forma que nós achamos melhor. E nos esquecemos de que a Tua palavra é a verdade e que deveríamos confiar em Tua provisão. De que nada que o Senhor estabeleceu foi por acaso e deve ser modificado sem a Sua plena autorização. Não podemos substituir a água do batismo por qualquer outra coisa, nem pão e vinho por outros elementos. Eles apontam para a obra da graça de Jesus por seu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nós tomamos a ceia sem entender o porquê de todas estas coisas. E permite-nos compreender hoje, com uma nova mente e coração, o que fazemos todas as vezes que damos e recebemos pão e vinho, celebramos a nossa comunhão com Cristo e com a Tua Igreja, anunciamos a morte de Cristo e o que Ele fez pelos nossos pecados, mas também o Seu glorioso retorno, porque Ele voltará um dia e nos levará para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Ó Senhor, permite-nos enxergar estas coisas e entender que esta é a nova aliança no sangue de Cristo, em nosso favor, por nossos pecados. Perdoa-nos, ó Senhor, quando comemos e bebemos indignamente, sem discernir o corpo, sem examinar a nós mesmos, sem um autoexame. Tem misericórdia, Senhor, de nós e ajuda-nos a sermos perseverantes quanto a este glorioso sacramento. E partir o pão com alegria no coração e singeleza no coração, louvando ao Senhor sempre pela graça maravilhosa de Jesus. No nome dele oramos. Amém.